me disseram para fazer o livro de Ezequiel. Glória a Deus. Então, eu dividi para efeito de nós estudarmos em três partes. Primeiro, o livro, o profeta Ezequiel. Segundo, o cativeiro babilônico. E terceiro, o livro, né, o exílio que eles sofreram, que é muito importante. E depois, terceiro, o livro do profeta Ezequiel. Então, para nós que gostamos da palavra, amamos a palavra, sempre é importante a gente aprender mais. Eu não me canso de aprender com a palavra. E também nunca me importo, sempre disse isso, com a quantidade de pessoas que queiram aprender. Para mim nunca teve importância. Se for um, dois, três ou mil, é a mesma coisa. Eu nem aumento e nem reduzo nada por causa do número de pessoas. Amém? Porque eu acho que aqueles que buscam a palavra do Senhor têm que ser bem atendidos, né? Tem que ser alimentados, e nós buscamos isso. Então, é importante a gente ter pessoas interessadas em ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Nos dias de hoje, a palavra do Senhor está sendo muito deixada de lado nas igrejas. Isso me preocupa muito, muito mesmo. E eu acho que o mais importante de tudo é a palavra. Hoje nós temos aqui o Louvai. As pessoas virão para louvar a Deus. Eu já fiz palestras em vários lugares sobre adoração. E descobri que a maioria das pessoas não sabem o que é adoração. A maioria pensa que adorar a Deus é cantar. Cantar é cantar, não é adorar. Você pode adorar cantando também, mas é uma pequena parte do que é adorar. Adorar é outra coisa muito maior e mais elevada e mais sublime do que cantar. Nós podemos estar adorando a Deus agora, estudando a palavra dele. Amém? Só que ninguém acha isso. Mas é adorar a Deus. Você vê que os apóstolos adoravam a Jesus quando? Quando ele pregava, quando ele fazia milagres, ele fazia sinais. Os apóstolos o adoravam pela sabedoria dele. Não precisa ter canto. Hoje em dia, nós, falta de estudar a palavra, muitas vezes nós nos desviamos daquilo que é a verdade. Então é importante a gente estudar a palavra. O livro de Ezequiel, profeta Ezequiel. Esse livro é um pouquinho controverso, embora seja muito importante na Bíblia, como todo livro da Bíblia, né? Mas ele é muito importante. Mas ele tem bastante controvérsia. Por quê? Ezequiel é um profeta de Deus. Mas entre os próprios israelitas, havia dúvidas com relação a Ezequiel. Porque ele viveu num tempo em que o povo estava no exílio na Babilônia. E não tinha muita coisa escrita. Não se escrevia muito. Porque o povo era cativo, era prisioneiro. Eles não tinham aquela liberdade. Por isso não ficou registrado na história a biografia do profeta Ezequiel. Isso causou grandes dúvidas no povo judeu depois. Passado tempos, né? Muitos diziam, mas será que ele existiu mesmo? Não tem nada escrito sobre ele. Muito pouca coisa, não se contou nada. Mas nós sabemos que Ezequiel era um profeta de Deus. Estou falando isso só para a gente entender um pouquinho do que é o Ezequiel, né? Ele era filho de Buzi. Buzi era o quê? Um sacerdote. Lá em Ezequiel 1:3, né? Diz isso, Ezequiel capítulo 1, verso 3. Eu vou ler algumas porções só para a gente entender um pouquinho do que é o Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, verso 3. Quem quiser ler, pode ler também, viu? 1, verso 3. Leia você que achou aí. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre a mão do Senhor. Então foi esse momento que veio a palavra sobre ele. Então nós sabemos que ele era filho do sacerdote Buzi e que ele vivia no rio Quebar. E que ele era de uma família sacerdotal, portanto. Agora uma pergunta. Ezequiel nasceu profeta? desde menino? Aliás, os profetas nasciam profetas? Uma pergunta boa, né? Nós vamos ver, se nós começarmos a ler todos os profetas, que não, que eles depois de um tempo recebiam um chamado profético do Senhor. Amém? Então a pessoa não nasce profeta, ela recebe depois um chamado para ser profeta ou para ser sacerdote. Deus espera a pessoa ter capacidade de decidir se ela quer ou não. Ainda que esteja profetizado sobre a vida dela que ela vai ser, Deus respeita a vontade da pessoa. E que no momento dele ser chamado, ele diga: envia-me, Senhor. Ou usa-me, Senhor. Né? Deus sempre espera isso de nós também. Que nós, num determinado momento, concordemos com as coisas que ele vai nos pedir. Né? Então, ele era filho de Buzi, um sacerdote. E o seu nome significa Deus fortalece. Ezequiel quer dizer Deus fortalece. Sabe que o El, quando está no nome de qualquer um, né, de qualquer profeta, de qualquer pessoa, o El, ele significa Deus. Sempre é Deus. Ezequiel, Deus é alguma coisa. Daniel, Deus é. Todos os que terminam com El é Deus. Os que terminam com Ias também é Deus. Porque Ias seria Jeová, ou seja, Jeová é alguma coisa também, né? Então, por isso que é Miqueias, Zacarias, todos terminam, têm a mesma terminação. Você vai ver a tradução do nome, sempre Deus é alguma coisa. Todos eles tinham um nome que era a missão que eles cumpriam na terra. Então, Ezequiel termina também Deus. Deus fortalece. Sabe-se que Ezequiel era casado, diferentemente de Jeremias, né? Que era o instrutor dele, era mais velho que ele. O Ezequiel era casado, ele tinha esposa. Ele não tem, como eu disse, uma biografia clara. Não se sabe muito sobre Ezequiel. Não foi escrito muita coisa sobre ele. E quando não é escrito, depois de muito tempo se cria uma dúvida. Será que ele existiu mesmo ou não? Será que não foi? Por que que o pessoal diz isso sobre Ezequiel? Porque Ezequiel era muito frio. Ele era muito indiferente. Então, profeta que não tem... O Jeremias, que era o instrutor dele, que era mais velho que ele, era chorão, chamado profeta chorão. Chorava pelo povo, se derretia pelo povo, clamava pelo povo. Aí chegou Ezequiel, prega, dá juízo e indiferente. E todos diziam, uma pessoa tão dura assim, tão sem coração... Não pode ser um ser humano. Então ele não existiu. Eles achavam que eram sacerdotes, tinham se reunido e escrito esse livro, como se existisse um profeta. Por isso que não tinha coração, porque eram vários. Veja como é interessante isso, né? Mas se nós lemos aqui a Bíblia, nós vamos ver por que Ezequiel era assim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ezequiel capítulo 3. Capítulo 3. Só vou ler um trechinho para a gente ver como são as coisas. Capítulo 3, verso 7. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me quiseram dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Vocês já ouviram falar isso, né? Jesus falava a mesma coisa, lembra? Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Está explicado? Foi Deus que fez Ezequiel assim. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira, que é pedra. Não temas, pois, nem te assombres com os seus rostos, porque casa rebelde são. Então, por que Deus fez o Ezequiel tão frio e tão indiferente? Por causa da rebeldia da casa de Israel. Ele já tinha enviado Jeremias para chorar por eles. Não adiantou nada. Fala, agora você vai, seja duro como uma pederneira, como uma pedra contra eles. Você vê como fica claro, né? Então ele agia de uma forma dura, porque Deus queria que fosse assim. Ezequiel era um profeta duro. Eles diziam, é um profeta no livro que se mostra sem coração. E é verdade, sem sentimentos. Ele proclama o juízo com frieza. Ele não lamenta. E aí as pessoas dizem, que profeta que não tem amor, né? Parece isso. Mas se você lembrar também de Jesus, que Ezequiel é muito parecido com Jesus. Se você lembrar de Jesus, Jesus era muito bom e amoroso com os que ouviam ele, mas com os que não ouviam, ele era bom e amoroso? Ele proclamava juízo sem nenhuma misericórdia. Ele dizia para os fariseus: raça de víboras, sepulcros caiados, vocês são pior do que vossos pais. Ele claramente, sem nenhum temor, nada. É parecido com Ezequiel. Por quê? Eles não ouviam, eram casa rebelde. Então ele tratava com dureza. Mas quando as pessoas ouviam Jesus, ele demonstrava todo o amor que estava no coração dele. Morria pela pessoa. Morreu até por aqueles rebeldes. Mas nós vemos que não é uma novidade o Ezequiel ser assim. Jesus também era duro com os que eram duros e obstinados, né? E hoje, nós não podemos ser diferentes. Nós temos que ter amor, mas nós não podemos ter amor ao pecado. É importante isso. Nós temos que ter amor ao pecador, mas ao pecado não. Eu, às vezes, quando eu falo contra certas coisas, as pessoas ficam bravas comigo, ficam, porque eles não entendem isso. As pessoas não entendem isso. Por exemplo, quando eu critico alguma coisa que a pessoa usa, alguma coisa que a pessoa está fazendo, eu não tenho raiva da pessoa. Muita gente pensa que eu estou com raiva. Não, pelo contrário, não tenho nenhum problema com a pessoa. Para mim, a pessoa pode fazer o que ela quiser. Só que quando eu estou pregando e falando, eu tenho que falar a verdade. E nem sempre a verdade é o que a pessoa quer ouvir. Eu não vou estar preocupado em falar o que ele quer ouvir. Eu vou ter que falar o que tem que ser dito. E a pessoa não entende isso. Por exemplo, tudo bom? Por exemplo, eu, depois de pregar contra uma pessoa que tem usos e costumes que eu não aprovo, eu dou um abraço na pessoa sem problema nenhum. Eu não tenho raiva dele, nem um pouquinho. Só que na hora que eu tiver com a palavra, eu vou falar que tudo aquilo está errado. E a pessoa, às vezes, pensa, não tenho raiva dele, de jeito nenhum. Sou capaz de dar um abraço, dar um beijo nele, não tenho nenhum problema com isso. Eu tenho raiva do pecado, não raiva do pecador. E Jesus ensinou a gente a ser assim. Não tenha raiva do pecador. Ou seja, trate o pecador com amor, mas o pecado você trate com dureza. Amém? Então nós podemos tratar o pecado com amor. Como é que é possível isso? Não tem como. Então eu digo para a pessoa, venha como você está, que Jesus te ama. Mas se prepara, que ele vai te lapidar. Amém? Ele vai te mudar e vai doer. Mas é assim mesmo. Se eu não falar isso, eu não estou dizendo a verdade para ele, porque Jesus vai lapidar. Se ele é filho, ele tem que ser tratado como filho, né? E nós todos somos assim. Temos que ser tratados como filhos. Nós vemos aqui, considerado impessoal, inflexível, sem coração, preocupado somente com a glória de Deus. Então eles acusavam ele de ser uma pessoa que só se preocupava com a glória de Deus. Não se preocupava absolutamente com mais nada. E é verdade, né? Ele foi enviado para pregar a glória de Deus entre o povo de Israel. Nesse período o povo de Israel estava muito caído. O povo de Israel estava muito obstinado a pecar. E é uma coisa interessante para nós como igreja, para nós estudarmos. Nós somos igreja. Israel era o povo de Deus. Ora, Israel sendo o povo de Deus, Deus desaprovou o povo. Deus considerou o povo como povo rebelde, raça rebelde, que não merecia nem ser tratado com consideração. Será que nós, como igreja, seríamos diferentes? Por isso que eu não tenho nenhum temor em falar assim, como eu estou dizendo. Porque eu acho que nós, como igreja, não somos nem sequer originários da raiz, como diz lá o Romanos 11. O judeu é originário, nós não. Nós somos enxertados na árvore, na videira. Nós nem somos judeus, fomos enxertados. Se nós somos pior que Israel, será que Deus vai tratar a gente melhor que eles? Ele disse, se a videira ele desprezou, imagine o zambujeiro. Nós somos o zambujeiro. Então eu tenho que falar a verdade, para que as pessoas saibam que Deus ama, mas Ele quer obediência, né? Ele quer obediência da nossa parte. Aqui diz assim, ele era da mesma idade do profeta Daniel. Então é interessante a gente saber esses detalhes. Ezequiel e Daniel viveram ao mesmo tempo, no mesmo lugar, eles conviveram com o outro, né? Eles se viam, um conversava com o outro, eles se conheciam, eles tinham a mesma idade. O Jeremias era um pouco mais velho, e nós vemos que ambos, tanto o Daniel quanto o Ezequiel, foram influenciados pelo profeta Jeremias. Claro, né? Porque eles foram ensinados pelo profeta Jeremias também. Eles sofreram uma grande influência dele porque ele era mais velho e vivia antes lá entre o povo de Israel. O profeta Ezequiel é o único na Bíblia que eu me lembro. Ele é o único na Bíblia a receber um título que só Jesus tem. Só o profeta Ezequiel. E esse título não foi dado pelo homem, foi dado por Deus para ele. Deus deu para Ezequiel o título de filho do homem. E para Jesus ele deu o título de filho do homem. Para mais ninguém. Então isso é uma diferença. Ezequiel era chamado por Deus de filho do homem. Ele era filho do Búzio, sacerdote. E Jesus era chamado por Deus, ou ele se auto-intitulava filho do homem. Então nós vemos que um título desse é um título que engrandece o profeta, né? Filho do homem. Então ele teria que ter uma missão parecida com a de Jesus. E qual era a missão do profeta Jeremias? Pregar contra o pecado do povo, contra a dureza de coração do povo, contra a obstinação do povo. Jeremias veio para isso. Por que que ele fez isso? Porque Deus disse a Jeremias que o povo ia ser levado em cativeiro. Ele avisou, Jeremias sabia: você vai pregar antes de eu levar o povo em cativeiro. E olha, o povo sendo levado em cativeiro ia sofrer muito. E Deus avisou antes para ver se o povo mudava de atitude. O povo não mudou. E acabou sendo levado em cativeiro pelo Nabucodonosor, um rei que não era crente, não era judeu, um rei ímpio. Mas Deus chamava o Nabucodonosor do quê? Meu servo. Ele não chamava o povo de Israel de servo, mas chamava o Nabucodonosor de servo. Chamava o rei Ciro da Pérsia do quê? Meu servo. E chamava o rei Ciro de meu servo. Nenhum deles era crente, era cristão, era judeu. Chamados por Deus de meu servo. Porque eles obedeciam mais quando Deus mandava do que os judeus. Não é interessante isso? Ficou registrado na Bíblia. Deus chamando ímpios de meu servo, porque me obedece. E os meus servos ele não chamava. Dizia: povo obstinado, não faz o que eu mando. Coisa interessante, não é? Então, para nós como igreja, temos que pensar a mesma coisa. A igreja não pode deixar de fazer o que Deus manda. Não é questão de querer. Tem que fazer. Então, se nós não fizermos o que Deus manda, não sei qual vai ser o futuro da igreja. Vem o arrebatamento e nós ficamos, porque seremos considerados como um povo obstinado. Temos que pensar bem nisso, né? A igreja tem que ser separada do mundo. Eu falo muito isso. Tem que ser separada do mundo, para que ela não seja confundida com o mundo. Temos que tapar a parte do mundo. Então, quando eu falo contra essas coisas, eu falo por isso. Eu não quero ver você parecido com o mundo. Eu quero ver você parecido com Jesus. Amém? Eu estou aqui para ser parecido com Jesus e para fazer você ficar parecido com Jesus. E não para fazer parecido. Se é para parecer com o mundo, eu não preciso falar nada. Deixa que sozinho você vai parecer. Se você veio para cá, é para parecer com Cristo. E a minha função é essa. Mas eu sei que isso não é fácil, viu? Isso não é fácil. Eu sei o que eu sofro por causa de eu falar essas coisas aí. Mas eu vou continuar, porque Deus me levantou para isso também. Amém? Glória a Deus. Recebeu de Deus também o título de Atalaia de Israel. Ou seja, alguém que estava lá para... O Atalaia é aquele que fica lá na torre, lá em cima, avisando tudo o que vai acontecer. Ele é o primeiro a ver, né? Ele fica olhando para o deserto lá. Homem correndo a cavalo, ele sempre avisa, né? Vem vindo o carteiro. Vem, tudo que acontece, ele sabe, ele dá o alô para o povo. É o Atalaia. Então Deus diz: você é o meu Atalaia sobre Israel. Tudo que eu quiser falar, eu falo, você é o primeiro a saber. Aí você fala para o povo. Tremenda posição, né? E ele disse assim para o... É aqui do 3 mesmo, quer ver? Eu vou ler esse trechinho, 16, 17 e 18. E sucedeu que ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Então o que vai acontecer comigo se eu não avisar das coisas que Jesus falou para me avisar? E uma pessoa se perder por minha culpa? Eu vou responder pelo sangue dele. Porém ele diz o quê? Se eu falar e a pessoa não me obedecer, ele vai se perder, mas eu lavei a mão do sangue dele. Nós temos que entender isso. A igreja está aqui não é para não falar e depois ser culpada pelo que acontecer. A igreja está aqui para falar. Amém? Os líderes estão aqui para falar o que Jesus falou para falar, para que nós não sejamos condenados no lugar daquele que nós deixamos se perder porque nós somos omissos. Então nós não podemos ser omissos, temos que pegar contra o pecado. Mundanismo é pecado, não é usos e costumes. Mundanismo é vontade de pecar. Se você não coibir isso, logo a pessoa está lá. A gente vê isso, não vê? A pessoa começa manifestando um desejo de mundanismo, passa pouco tempo e você fica sabendo do que aconteceu. Aí você diz, ah, já tinha percebido. Não é assim? Culpa nossa que não falamos. Nós ficamos protelando o dia de falar a verdade para a pessoa. A verdade tem que ser falada no primeiro dia que a pessoa vem para a igreja. Quando ele está no culto, ele já tem que começar a ouvir a verdade. Com amor, mas tem que ouvir. Amém? Aqui o atalaia de Israel é Ezequiel. Ele teve duas grandiosas visões do templo. Uma delas foi o templo profanado e à beira da destruição. Templo de Israel. Foi uma visão dele. E depois ele teve uma segunda visão do templo purificado e restaurado. Essa primeira visão do templo purificado e à beira da destruição está no capítulo 8, verso 11. Capítulo 8. Vou ler o verso 10. E entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede e em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante da pintura, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmeras pintadas de imagens? E eles dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Eles estavam todos adorando os deuses pintados na parede, pessoas que Deus levantou para pregar a palavra dele. Em oculto adoravam os répteis, os deuses que eles faziam, e pensavam que Deus não estava vendo. E Deus levou Ezequiel e falou: vem ver, eu vou te mostrar o que eles estão fazendo, por que que eu estou te dizendo para pregar o juízo sobre eles. E ele olhou e viu os anciãos de Israel adorando os ídolos, com incensário oferecendo incenso aos ídolos. Interessante, né? E ele disse: por isso eu vou derrubar o templo, por isso esse povo vai ser punido e vai ser levado em cativeiro. O outro é, eu não vou ler todo porque são 3 capítulos, mas eu vou falar. Ele tem uma visão do templo restaurado, o Ezequiel, lá no capítulo 40. E ele narra, isso se você ler inteirinho, você vai ver, são 3 capítulos onde ele narra detalhe por detalhe de como vai ser o templo depois de restaurado, detalhe por detalhe. Então ele dá todos, a pessoa pode até construir o templo, tamanha é a quantidade de detalhes que o Ezequiel dá. Você pegar um engenheiro, Ele constrói. Aliás, tem muita gente que faz isso, né? Eu confesso que não é o meu muito. Eu sou desenhista, mas não é muito o meu fraco na Bíblia. É a área de interpretar números. Por exemplo, tem pessoas que gostam de cronologia. Eu tenho uma admiração muito grande por quem gosta, porque eu não gosto. Tem pessoas que conseguem pegar o ano, o dia, a hora, sabe? Medir, dizer, olha, o profeta viveu do dia tal ao dia tal. Eu não gosto disso. As pessoas se dedicam. Eu acho lindo, porque eu pego a informação dele. Eu já pego pronta, porque eu não gosto de pesquisar isso aí. Eu gosto de pesquisar mais as coisas espirituais do que essas coisas, são cálculos, né? É ruim de falar, o ano de Abib, o ano, aí você tem, a Abib era abril, foi de abril. Eu não tenho muita paciência com essa matemática, essa aritmética aí. Eu prefiro as coisas espirituais. Mas eu acho lindo os que fazem isso, porque eu posso usar. Eu já uso pronto, né? Eu pego pronto e uso. Amém? A gente tem que fazer isso. Mas não é o meu forte a cronologia, não. Mas eu sei o seguinte, que tem pessoas também que lendo a arca, desenham, fazem a arca, constroem ela do jeito que ela está narrada lá. Precisa ser um engenheiro. Pegar o detalhe, olha, tinha uma romã, a romã tinha isso, a pessoa tem que descobrir como era, o que significava romã, e desenhando, né? E a pessoa faz perfeitinho, até constrói a arca. Eu também acho lindo, mas também não é o meu fraco na Bíblia. Meu fraco é a palavra, é ler e tentar entender as coisas espirituais. Sempre foi, né? Mas eu acho lindo quem faz isso também. Não, não sou contra. Tem que ter gente para tudo na palavra, né? Então esse 40, ele constrói, ele vê o templo construído. E no final ele tem uma visão muito bonita, que é aquela de que ele passava no rio que saía do templo. Tem um rio com águas limpinhas que sai do templo. Essa visão eu acho muito bonita, que ele disse que o anjo falou para ele, atravessa o rio. Ele atravessou e o rio dava no calcanhar dele. Aí levou ele mais, não sei quantas canas adiante, é uma medida, e falou, atravessa agora. Ele atravessou e o rio dava no joelho. Ele levou ele a mais, a mesma distância adiante e disse, atravessa agora. Ele atravessou e o rio dava no peito dele. Né? Aí o anjo levou ele a mais uma distância igual e disse, atravessa agora. E ele desceu e falou, só pude atravessar a nado, porque já não dava mais pé. A água era muito grande. Esse rio saía debaixo do trono de Deus. Então ele mostrou como ele crescia. Era caudaloso, né? Então isso é lindo, uma visão muito linda. E águas puras, cristalinas, né? Que saem do trono de Deus. Mas tem uma passagem que eu queria ler para vocês por causa do que ele diz. Aqui no capítulo 42 do livro do Ezequiel, eu sempre quando eu leio essa passagem, eu comento sobre ela. Faz parte da minha maneira, por isso, ó. Capítulo 42. Ele está narrando o templo, ele vai narrando tudo, as medidas. E no verso 20, 42, 20, ele é o último versículo, ele diz assim: mediu pelas quatro bandas e tinha um muro em redor. O templo tinha um muro em redor. E era grande, ó. De 500 canas de comprimento e 500 canas de largura. E para que era esse muro? Para fazer separação. Entre o quê? Entre o santo e o... Isso é importante, né? Entre o santo e o profano. Então aqui estava um muro. Desse lado, santo. Deste outro, o profano. Esse podia passar para lá? E esse podia passar para cá? Não. E eu sempre acrescento um versículo aí, que diz assim, e o que não era santo, é o 21, não está aí. Mas eu peço licença para Deus e acrescento. 21. E o que não era santo e nem profano, permanecia em cima do muro. Está escrito isso aí? Então não dá para ficar em cima do muro, dá? Ou se é santo ou é profano. Esse aqui, ó, não existe. E a igreja hoje está admitindo muito esse aqui, em cima do muro. Ele tem que passar para cá, ele tem que passar para cá. Ele tem que tomar uma decisão. Em cima do muro não vai ficar ninguém. Mesmo porque, se ficar em cima do muro, nós temos já uma ilustração do Velho Testamento que mostra o que acontece, né? Os que estavam em cima do muro de Jericó, o que aconteceu com eles? Caíram todos. Tá certo? Por quê? Só se salvou uma pessoa porque Deus tirou de cima do muro antes. Tá certo? Uma pessoa, o resto caiu tudo com os muros de Jericó. Então, em cima do muro não tem salvação. Isso é uma ilustração para a gente aprender. Então, em cima do muro aí ele não colocou ninguém. O templo, ou você é santo ou você é profano. Na igreja também, você é separado. Tem um muro de separação entre a igreja e o mundo. Se você está na igreja, você está do lado de cada muro. Se você está no mundo, você está do lado de lá. Agora, você pode passar daqui para lá ou de lá para cá. Mas você passa desse lado aqui do muro para cá para salvar os que estão aqui. Certo? Isso aqui está no Evangelho. Diz assim: eu sou a porta. Quem passar por mim salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. O que de Jesus tem liberdade, viu? Para ir e voltar. Pai, não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. João 17:15. Então, o outro é João 9, né? 9:9, 10, né? Ou seja, nós podemos sair para pregar lá no mundo. Agora, o do mundo tem que vir para cá para receber a palavra e ficar santo. E não para trazer o mundo para dentro do lado que é de santidade. Entenderam? Então a igreja tem essa função. Não é fácil fazer isso. Nós vamos ser tidos como o profeta Ezequiel, duros de coração. Amém? Mas é assim mesmo. Tem que ser assim. O ministério do profeta Ezequiel começou em julho de 593 a.C. e foi até abril de 571 a.C. quando ele fez a última profecia. Então é contado esse tempo. Eu estou falando dessas pessoas que contam, medem, deu esse tempo certinho. Ele pregou 7 anos antes da destruição de Jerusalém. De 593 a 586 AC. Ele de 593 a 586 AC, A pequeno e o C grande, né? Antes de Cristo. Ele pregou em Jerusalém. Foram tempos tenebrosos para Israel, porque antecediam o tempo do exílio, do juízo que viria sobre Israel. Então ele pregou nesse tempo lá, correndo risco de vida, porque ele pregava contra o que o povo estava fazendo e dizendo que Deus ia punir o povo. Então não era fácil para ele. Por isso que Deus falou: não temas, porque você vai ser guardado por mim. Ele esteve durante sua vida 25 anos em Jerusalém. Depois de 25 anos, ele foi levado à Babilônia. Então ele teve 25 anos em Jerusalém, pregando. Depois ele foi levado para a Babilônia também como cativo. Ele também foi para o cativeiro. E de cinco anos após ter sido levado para a Babilônia, 5 anos depois, aos 30 anos, ele recebeu o chamado dele que nós lemos aqui em Ezequiel 1, 2 e 3. Então veja, enquanto ele esteve, o chamado profético dele mesmo ocorreu aos 30 anos de idade. Aquele chamado que nós lemos ali, quando ele já estava na Babilônia, na beira do rio Quebar. Olha que interessante. Jesus nasceu e viveu até os 30 anos. Fez alguma coisa até os 30 anos? Nada. É parecido com Ezequiel. Foi chamado aos 30 anos quando ele se batizou. Então, o batismo de Jesus é o chamado dele. É onde ele se torna filho de Deus. E as pessoas muitas vezes perguntam assim. Essa parte eu já gosto. As pessoas perguntam assim: por que que Jesus não fez nada até os 30 anos? E muita gente quer que Jesus tenha feito alguma coisa até os 30 anos. Diz: mas se ele era o filho de Deus, ele fez alguma coisa. Por que não fez nada? E a pessoa não entende isso. Até os 30 anos, Jesus não era filho de Deus. Por que ele não era filho de Deus? Porque Jesus nasceu de Maria. Ele nasceu na carne, que nem nós. E essa carne é do Adão, não é de Deus. Nós somos descendência do Adão até o dia do batismo. Porque no batismo, o que que você faz? mata quem? A velha. Quem é a velha criatura? O Adão, que está em você. Você mata ele e você renasce em quem? Em Cristo Jesus, para as boas obras, qual Deus preparou para que você andasse nelas. Efésios 2:10. Você nasceu nova criatura em Jesus agora. Matou o Adão, renasceu em Jesus. Por isso que ele diz: já, se você foi batizado, você já ressuscitou com Cristo. Então o batismo é morte da velha criatura e nascimento da nova. Ora, eu só vou poder fazer alguma coisa para Jesus depois que eu estiver servindo a Jesus. A mesma coisa, Jesus saiu das águas no batismo. Jesus saiu das águas. E o que foi que aconteceu? O céu se abriu. Quando ele se batizou, o céu se abriu. Porque até Jesus se batizar, o céu estavam fechados para o homem por causa do pecado. Desde Adão até Jesus, os céus permaneciam fechados. Havia homens trabalhando na terra para Deus, mas os céus fechados. Jesus nasceu, se batizou, o céu se abriu. E aí veio o Espírito de Deus do céu pela porta, desceu e pousou sobre Jesus e ficou nele. Ele recebeu o Espírito de Deus nele. O primeiro homem a receber o Espírito de Deus foi Jesus. Ele disse: Deus busca aos verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e verdade. Se adorar em Espírito, você tem que ter o quê? O Espírito. E ninguém tinha. Jesus foi o primeiro a receber. Ele é o primeiro homem a adorar em Espírito e em verdade. Aí ele diz assim, em seguida, o céu aberto, o Espírito desceu sobre Jesus e tomou Jesus. E aí uma voz do céu falou o quê? Em quem tenho prazer. Ele era antes? Falou assim, este era e é meu filho amado? Não, falou, este agora é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Agora ele é meu filho, agora eu vou usá-lo. Até agora ele não era. Eu respeito a vontade dele. Ele nasceu de mim, mas ele podia dizer para mim que não queria fazer o que eu mando. Olha que coisa tremenda. Deus esperou. Quando ele se batizou, ele falou, agora sim, agora ele é meu. Porque agora renunciou a Adão e o pecado e quer ficar comigo. É um adorador espiritual. Como eu sou espírito, ele é espírito. Vou usá-lo. Já imediatamente mandou ele para o deserto para ser provado, para ver se ele estava apto a ser usado. Que coisa tremenda. Isso é o batismo. Isso é o batismo. Eu gosto dessa parte aí, viu? Mas na Bíblia para mim é essa. E então esse ministério, tempos tenebrosos sobre Israel, o Ezequiel foi para a Babilônia em 597 AC. Por quê? O Nabucodonosor morava na Síria, o reino dele era na Síria, em Nínive. E o que acontecia? Ele tinha que levar as pessoas na Síria, não, na região da Síria, na Babilônia, né? Onde hoje é o Iraque. Ele levava as pessoas de Jerusalém para a Babilônia. Isso demorava. Eles iam de cavalo, né? Até pegar. Então não dava para levar todo o povo de uma vez só. Então ele foi, levou um primeiro grupo, depois voltou, levou um segundo grupo, e depois voltou e levou um terceiro grupo. Então foram três grupos que Nabucodonosor levou cativo para a Babilônia. E ainda deixou um grupo lá, que virou quem? O grupo que ele deixou criou o povo chamado de samaritanos, que se mesclou com o pessoal de lá. De Jerusalém ele levou tudo para a Babilônia. E aqui ele começa dizendo o quê? Esteve em atividade por 22 anos. 22 anos. O 29:7, Ezequiel 29:7. 29:17, perdão. E sucedeu que no ano 27 do mês primeiro, do primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço. Contra Tiro, toda a cabeça se tornou calva e todo o ombro se pelou. E não houve paga a Tiro por ele, nem para o seu exército pelo serviço que prestou contra ela. Ele pregou durante 22 anos na sua vida. Amém? Foi o ministério dele, 22 anos. Foi bem maior do que o de Jesus, que foi de 3 anos e meio, né? O dele foi de 22 anos. Ele fez 3 referências ao profeta Daniel na sua palavra. Quando ele escreveu o livro, 3 vezes ele citou o profeta Daniel. Isso é interessante. No capítulo 14, verso 14, Ezequiel 14, 14. Ezequiel 14, verso 14: ainda que estivessem no meio dela três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Então ele cita o Daniel, o Jó e o Noé, três homens que ele considera como exemplos diante de Deus, né? Daniel é um deles, e Daniel era uma pessoa da mesma idade dele e convivia com ele. Ele coloca como sendo uns exemplos, né, da Bíblia. Depois do verso 20, no 14 e 20, ele repete de novo: olha, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livraria as suas próprias almas pela sua justiça. Então, a segunda citação que ele faz do profeta Daniel. E a terceira, no 28:3, capítulo 28, verso 3, ele diz: eis que mais sábio és que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Ou seja, mais sábio do que Daniel. Então ele faz três elogios ao profeta Daniel, que conviveu com ele, foi contemporâneo dele na Babilônia. Vivia como um cidadão comum durante esse tempo, até começar o seu ministério à beira do rio Quebar. E foi na beira do rio Quebar que ele teve algumas visões de Deus, né? Visões espantosas que ele teve de Deus. Foi na beira desse rio. Mas ele era um cidadão comum ali, né? Vivia como um cidadão comum, como Jesus, antes de ser o pregador do Evangelho, vivia como uma pessoa comum, ajudando o pai dele lá como carpinteiro. E as pessoas se admiravam, né? Muitos se escandalizaram da pregação de Jesus, por quê? Porque conheciam ele. É como quando você conhece muito uma pessoa, ela começa a falar coisas diferentes, você diz: mas quem é ele? Esse não é o filho do fulano? Está sempre ali, está sempre lá. Como é que agora ele vem com essa história? A pessoa não entende que houve uma transformação na vida dele. Que quando ele recebeu o chamado, as coisas mudaram. Como também não entende você, a maioria não entende quando você vira crente. Ah, mas isso aí, quem que é? Sempre foi, agora vem com essa de que é crente, que é santo, que é isso, né? As pessoas não entendem isso, né? É normal, é natural que não entendam coisas que fogem ao entendimento das pessoas que estão ao nosso redor. Tinha boatos inconsistentes de que o Ezequiel sofria de catalepsia ou de esquizofrenia, que é uma paranoica ou paranoia esquizofrênica, tanto faz, mas que ele tinha problemas mentais. Muitos diziam isso, mas não tem comprovação nenhuma. Uma coisa se sabe, que a pregação dele tem muita consistência com a de todos os outros profetas. É muito parecida e muito coerente com o que todos os profetas pregaram. Então não foi por causa de loucura nem de esquizofrenia, mas isso também ninguém prova não. Só estou citando como curiosidade. Então, alguma das coisas que a gente poderia falar sobre o profeta Ezequiel é isso. A gente não conhece muita coisa dele. Não há biografia dizendo onde ele fez, com quem ele casou, como é que ele foi, como ele não foi, né? A gente deduz muitas coisas, as pessoas deduzem, e pegam aqui e ali, juntam e veem alguma coisa sobre ele, mas não está descrito realmente, biograficamente, quem ele foi, nem lá nos cânones judaicos. Então fica essa dúvida sobre o profeta, realmente sobre o profeta Ezequiel. O cativeiro babilônico ocorreu em 597 AC, ou seja, ele avisou as pessoas. Depois, em 597 AC, 597 antes de Cristo, ocorreu o primeiro grupo que foi levado para a Babilônia por Nabucodonosor. Em 586 AC, Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Em 586 AC, aqui foi a destruição de Jerusalém. Então ele destruiu Jerusalém. E levou os cativos ao exílio em três etapas. As três etapas foram estas: 605 AC. Em 605 AC foi a primeira etapa, né? O primeiro grupo. Nesse grupo, nesse primeiro grupo de 580, de 605 AC, foram Daniel e os três amigos deles, que a gente conhece, que foram lançados na fornalha de fogo, está certo? Foram na primeira etapa. Primeiro grupo levado embora cativo estava Daniel e seus três amigos. O segundo grupo, 597 AC, vai diminuindo porque chega a zero, né? Que é antes de Cristo. Aí vai o segundo grupo. Um segundo grupo que é levado para lá, 10 mil cativos. Foram 10 mil. Você já pensou levar 10 mil pessoas andando pelo deserto? É fácil? Não é fácil. Dá comida, dá tudo. 10 mil é complicado, né? É complicado. Depois o terceiro grupo, 586. Ela bate com a destruição. Ele destruiu Jerusalém e aí levou o terceiro grupo depois da destruição. E nesse grupo quem foi para lá? Ezequiel. Tá certo? Ele foi levado no terceiro grupo, que foi cativo lá para Babilônia. O exílio à Babilônia foi um tempo de purificação durante 70 anos do povo judeu. Eu vou contar rapidamente para vocês uma coisa que eu não tenho esses números, não deu tempo de eu pegar, mas eu vou contar a história e vocês vão lembrar disso. Durante um período da vida de Israel, lá no livro de Reis, você vai ver o seguinte, que eles não praticavam mais a lei, nem ouviam a lei, nada, não sabiam nada, nem guardavam o sábado, nada, porque esqueceram da lei. Depois um dia a profetisa Uda achou o livro da lei e mandou ler diante, lembra dessa história? Leia diante do povo. Aí ela foi e leu diante do povo, foi lido a lei diante do povo. Até ali ninguém mais cumpria a lei, ninguém fazia nada e Deus não se incomodava. É só um rebelde. Só que a partir do momento que ela leu a lei diante do escriba, leu a lei diante do povo, Deus diz assim para o profeta, agora você vai lá e fala, é o Isaías, né? Diz assim, ai de quem não cumpriu o que ouviu, porque agora vocês ouviram. Quem não fizer, agora eu cobro. Vê como é interessante? Deus não fez enquanto não tinham lido. A partir do momento que leu, ele começa a cobrar. E é interessante que esse tempo, segundo os que pesquisam datas e tudo isso, diz que foi de 490 anos. Então eles ficaram 490 anos sem guardar o sábado, sem cumprir a lei. E aí Deus disse para Ezequiel, avisa que eles vão ser levados cativos. E eles foram levados cativos. E Jeremias anunciou antes por quanto tempo seria. Jeremias disse assim que o povo ia ser levado cativo por 70 anos. Cativos. Agora é interessante, né? Porque 7 vezes 7... 7... Então, os 70 anos que eles ficaram no cativeiro foi punição pelos 490 que eles não cumpriram a lei. Por cada... Certo? Por cada um. Então, ou seja, Deus cumpriu. Esse tempo eles pagaram... Cada 10 anos que eles não cumpriram, eles pagaram um ano de cativo na Babilônia. Interessante, não é? Eles fizeram esse cálculo. Falou, então, foi rigorosamente, por isso que o Daniel disse, eu concluí que tinham sido cumpridos 70 anos do cativeiro e que o povo ia voltar para Jerusalém. E ele começa a preparar a volta do povo. O livro de Daniel, 70 semanas de Daniel, fala isso. Então é interessante a gente saber essas coisas. Deus está sempre de olho no povo, embora 490 anos esqueceram de nós. Deus abandonou a terra, como nós lemos aqui, mas Deus estava de olho e falou, eu vou cobrar isso, vou cobrar, vão ficar 70 anos. Então foi um tempo no qual eles foram tratados na Babilônia. Agora veja que interessante, durante esses 70 anos na Babilônia, eles não podiam ler a lei, nem ler, por exemplo, os livros do Velho Testamento, né? Eles não podiam ler. Então eles não tinham mais contato com as coisas da lei, né? E o que aconteceu? O Pentateuco não era mais lido. Então os anciãos começaram a escrever de memória o que a lei dizia, de memória, durante 70 anos. O nome de Deus se perdeu aí. Por isso que hoje nós não sabemos como é o nome de Deus, porque durante 70 anos ele não podia mais ser escrito, nem pronunciado. As pessoas que conheciam o nome de Deus morreram no exílio. E os que saíram do exílio não sabiam mais como era. Quando olharam de novo, falavam para eles, como é o nome de Deus? Eles não sabiam. Aí, ninguém sabia. Por isso que hoje uns falam Jeová, outros falam Javé. Porque cada um fala Javé, cada um fala de um jeito. Porque não se sabe mais como é o nome de Deus. Porque não tem o idioma hebraico, não tem vogais. Então, só tem as consoantes. Para saber a vogal, a pessoa tem que pronunciar o nome. Se ninguém mais pronunciar, depois você não sabe mais. Pode ser Jeová, Javé, Javi, Avô, pode ser qualquer coisa. Porque não tem as vogais. Então se perdeu o nome. É parecido com alguma coisa assim, mas não se sabe exatamente como era. Foi durante esse período. Outra coisa ruim que aconteceu. Esses escritos feitos na Babilônia, lembrando a lei, receberam um nome. Eles receberam um nome. E passaram a ser usados pelo povo. O Talmud, ele foi feito de memória. Então o que acontecia? Ele não era exatamente o que a lei mandava. Ele era parecido. Então o Talmud foi que Jesus se referiu quando ele disse assim lá em Mateus: esse pão, esse povo em vão me adora com seus lábios, mas seguindo doutrinas que são preceitos de homens. É isso aqui. Jesus falou, eles criaram de memória, então eles colocaram uma porção de coisa que Deus não colocou. Por exemplo, obrigar o homem a lavar a mão antes de comer, não está em nenhum lugar da lei. Outra coisa também, honrar pai e mãe está na lei. Agora, dar como oferta o dinheiro que você ia honrar teu pai e tua mãe, que é o chamado, o Jesus chama lá de corbã, não está na lei, só está no Talmud que pode fazer isso. A lei diz assim, que no sábado não pode fazer nada. O Talmud diz que você pode andar até 900 metros. Entenderam como é que é o negócio? Foram mudando de acordo com a conveniência. E Jesus falou, nada disso está na lei. Aí vocês querem que eu cumpra o que vocês inventaram? Porque mandaram, falaram para ele, vocês não lavam a mão antes de comer? Ele falou, vocês não cumprem as leis? Jesus disse para ele, vocês não cumprem a lei, quer que eu lave a mão? Ou seja, vocês não obedecem a Deus e quer que eu obedeça a vocês. Vê que é interessante. Por isso que eles tinham raiva de Jesus, que Jesus desmascarava a hipocrisia deles, né? Mas é interessante a gente chegar a essas conclusões vendo o livro de Ezequiel, que não tem nada a ver, né? Mas você vê como é interligado? Tudo é interligado. As coisas são interligadas na Bíblia, né? Não mudam. Quem é o autor do livro? Agora vamos entrar no livro. O livro, o autor é Ezequiel. É a própria Ezequiel. Embora haja aquela controvérsia que eu falei. O tema do livro qual é? O juízo de Deus e a glória de Deus. O livro só prega isso, o juízo de Deus e a glória de Deus. A data do livro, 590 a 570 AC. Foi escrito nesse período, né? Entre 590 e 570, 20 anos AC. São dados só para a gente anotar. Ele tem um propósito duplo. O primeiro é mensagem divina do juízo ao povo apóstata de Judá e Jerusalém. 1:24. Ezequiel 1:24. Esse é o primeiro propósito do livro. Anunciar o juízo ao povo apóstata. 1:24. E andando eles ouviu o ruído. Perdão. Deixa eu ver aqui onde que está aqui no. É 1:24 mesmo, 1:24. E andando eles, ouviu o ruído de suas asas como o ruído de muitas águas, com a voz do Onipotente, a voz do estrondo, como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. Aqui é aquela visão da beira do rio Quebar, onde é começado a anunciar o juízo para Israel. e ele é anunciado depois durante todos os primeiros, eu acho que é dos primeiros 24 capítulos, ou coisa assim. Também é anunciado as sete nações ímpias ao redor: Edom, a Moabe, ao Egito, aquelas nações que habitavam, também é anunciado o juízo, porque eles estavam também atuando contra o povo de Israel. Então é anunciado o juízo a eles também. É o propósito, o primeiro propósito. E o segundo é conservar a fé do remanescente fiel no exílio, lembrando-lhes a glória de Deus. Aí são muitos capítulos, né? Porque vai do capítulo 33 a 48, a glória de Deus sendo lembrada. Ezequiel lembra eles disso. Alertar os responsáveis pela responsabilidade individual e não dos nossos antepassados. Isso significa o seguinte: primeiro, para anunciar o juízo sobre o povo, que foi o que Ezequiel fez com dureza de coração ali. Segundo, ele tinha que, o remanescente, o que foi para lá que era fiel, ele tinha que dar esperança para eles, de que eles iam sair. Então ele prega a glória e a restauração de Israel, a restauração do reino de Jesus, a restauração do templo. Isso era para dar esperança para os que estavam lá e que eram fiéis a Deus, e que eles sairiam de lá e que Deus ia restaurar. O povo ao redor, ele prega o juízo também, porque esse povo, além de ser pecador, era contra o povo de Deus, sendo muitas vezes provenientes do povo de Deus, como Amon, como Moabe, como Edom, mas eram contrários ao povo, se uniam com o inimigo com os inimigos de Israel para ser contra o povo de Israel. Isso é uma coisa que Deus não admitia. É como nós, como igreja, né? Se nós começarmos a atuar contra a igreja, Deus vai se desagradar de nós. É interessante isso. Então, por exemplo, temos aí o Estevão Hernandes, está com problema. Mas nós temos que atacar ele? Não. Não. Nós concordamos? Não. Mas também não vamos nos unir ao inimigo contra ele. Deixa que Deus julgue. Nós vamos orar. Deixa que Deus julgue. Porque senão Deus não se agrada de nós. Porque ele vai dizer: você, ele não professa a mesma fé? Você está contra ele? Você se voltou contra ele? E é importante isso, porque lá em Mateus 16 diz assim que Deus levanta a igreja dele sobre a pedra que é Cristo, e que as portas do inferno não prevalecem contra ela. E nós sempre pensamos: as portas do inferno é o inimigo. Não, não é só o inimigo. A própria igreja pode ser porta do inferno. Quando alguém da igreja se levanta contra a igreja, ele se transforma em porta do inferno contra a igreja. Então você vê um irmão abrindo a boca falando mal da igreja, ele é boca do inferno, porta do inferno. Para Deus é. Ele se voltou contra ele, porque a igreja é de quem? De Deus, é de Jesus. Jesus disse: a igreja é minha, com todos os defeitos que ela tiver, ela é minha. Portanto, se você se voltou contra ela, você está com o inimigo, você é porta do inferno para mim. Então, olha o que é perigoso a pessoa começar a falar mal da igreja. Não é só o de fora, só o ímpio, o de dentro também pode ser porta do inferno. Isso é bom para a gente guardar. Quando a gente não gosta de alguma coisa na igreja, nós devemos falar com o líder, dizer para o líder, manifestar. Se por acaso a gente sair da igreja, nunca vamos falar: deixa, falamos bem. Eu fui de três igrejas, fui da Universal, comecei lá, não me converti lá, mas comecei lá. Fui da Presbiteriana, Independente, e depois vim para IEFA, hoje Igreja da Família. Eu não concordo com a doutrina da Universal, por isso que eu saí de lá, mas eu tenho um grande amor por eles. Eu não concordo com a doutrina da Presbiteriana, mas estive 12 anos lá, mas tenho um grande amor por esses irmãos, aprendi muito lá e tenho muitos amigos lá. Então oro por eles, Deus os abençoe, e amo a nossa igreja aqui onde eu estou e concordo com ela. E posso ficar nela porque eu concordo. Estou mais tempo aqui do que... já estou há mais de 12 anos. Porque concordo. Amém? Não quero falar mal das outras que eu estive. Eu amo aquelas igrejas. São de Jesus. É isso que nós devemos fazer. A nossa atitude é essa. Ah, mas e aí? Mas eles fizeram isso para mim, fizeram aquilo. E daí? Vai fazer mesmo. Os erros são do homem, né? Homem erra mesmo. Não é porque a igreja que não erra, erra. E nós temos que entender isso, dizer: glória a Deus, limão me perseguiu, glória a Deus. perseguição vem sobre nós mesmo. Então, glória a Deus. Amém? Não vamos falar mal nunca da igreja, não, porque isso não é bom. Então, o que ocorre? Esses, de 33 a 48, ele lembra toda a glória de Deus e a restauração do templo. Anuncia ao povo a restauração com um novo coração e um novo espírito. Essa eu quero ler, 36, 26, porque essa é interessantíssima. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, verso 23, não, 20, deixa eu ver aqui, 25. Então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificareis. Isso é batismo. Amém? Só que está sendo profetizado. E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos. E os observareis. Aí, ele está anunciando o quê? Os que vão ser restaurados em Cristo. Aqueles que mesmo no Velho Testamento já vão fazer parte dos filhos de Abraão. Que vão, pela fé, pertencer à graça de Deus. Mesmo sem lei, mesmo na lei, pessoas vão pertencer à graça de Deus. Antes da graça vir. Porque terão um novo coração, um novo espírito. E porque vão ser purificados com água. Coisa tremenda, né? A misericórdia de Deus não, ela não depende de tempo. Deus pode manifestar a graça antes de que ela seja instituída. Porque senão, Abraão e os profetas não teriam sido salvos. Que a salvação só existe pela graça. De alguma forma eles estavam na graça no tempo da lei. E chegaram à salvação no tempo da graça. Porque o Hebreus diz que sem nós, eles não poderiam ser aperfeiçoados. E nós sem eles, não poderíamos ser aperfeiçoados também. O trabalho de Deus é junto, Velho e Novo Testamento. Para que nós cheguemos a uma perfeição. Mas aqui está o anúncio de um novo coração, um novo espírito, né? É muito interessante. Um coração de pedra saindo, entrando um coração de carne. Porque o coração de pedra não ouve. Lembra que ele prega semeador? O que é semeado no meio das pedras? O que está entre espinhos? Você viu falando para Ezequiel que os inimigos teus vão ser espinhos. Espinho, pedra não recebe a palavra. É interessante. Já está no Velho Testamento isso. Tem que ter um coração com terra propícia para ouvir. Esse coração é de carne, é na carne que você recebe o evangelho e é na carne que é plantada a salvação. Aí você sai da carne para entrar na salvação. Amém? Mas é na carne que você tem que escolher, é nesse tempo que você vai manifestar a boa terra em você. Revela a visão do vale de ossos secos no contexto do capítulo 37. E afinal é com a restauração escatológica do Templo Santo, que nós falamos lá no capítulo 40. Restauração da Cidade Santa de Jerusalém e da Terra Santa de Israel. Ele anuncia a restauração de todas essas coisas. O Vale de Ossos Secos, o que, que é? É a visão que nós acabamos de ler do novo coração, novo espírito. Ele leva o Ezequiel até um local e vê, o que, que você está vendo aí? Ele olha e diz, ossos secos, é o povo de Israel. Ele diz, então Ezequiel, profetiza a vida sobre eles. Você já pensou se chegar num monte de esqueleto e profetizar, vive esqueleto? Mas Deus fala para ele, profetiza a vida. E Ezequiel foi e profetizou. Aí diz que começou a aparecer, eles se movimentarem, aparecer músculos cobrindo ele, depois aparecer carne e eles ficarem de pé. Ele diz, agora profetiza o espírito e eles saíram vivos. Ele dizia, Ezequiel, é isso que tem que ser feito com o povo. Do vale de ossos secos, eles têm que se tornar criaturas vivas. A pregação do evangelho é para isso. As pessoas do mundo é vale de ossos secos. Nós temos que transformá-los no quê? Criaturas vivas. Agora, se nós formos imitar o que eles fazem, não vamos transformá-los. Eles que têm que nos imitar para serem transformados, né? Nós temos que ser o exemplo. No momento que nós imitamos a eles, estamos falhando, não vai dar certo, não daria certo. Então Ezequiel tinha essa consciência: eu tenho que ser duro, mas o meu povo tem que ser restaurado. E ele deu esperança para o povo, pregando a restauração de Jerusalém, como Jesus deu para nós. Jesus pregou duro, ele pregou a perdição para os perdidos, mas o que, que ele deu para nós com esperança? O arrebatamento, a salvação, a vida eterna. A vida eterna é a pregação de Jesus. Porque senão, por que você diz assim: eu estou aqui na terra, abro mão de tudo, a troco do quê? Para que eu vim viver aqui então? Se eu não posso fazer nada, não posso gozar as coisas da carne, não posso gozar as coisas do mundo, o que eu estou fazendo aqui? E Jesus diz: você está aqui não é para gozar as coisas do mundo, é para gozar a eternidade, que é muito melhor do que isso. Acredite em mim, o que eu tenho para você lá é muito melhor do que aqui. Não goze aqui, goze lá. É a nossa esperança. Amém? Você não está perdendo nada aqui quando você não goza as coisas desse tempo. Eu sempre tive essa, desde que eu me converti, eu tenho essa convicção. Eu sempre crio num negócio que eu acho que pouca gente crê. Por exemplo, eu creio de tal forma nisso que eu vou falar, eu deixei de fazer viagens, eu deixei de fazer tanta coisa que eu queria fazer por causa do Evangelho. E muita gente me perguntava isso: mas o senhor nunca vai, o senhor nunca participa, porque o senhor fica na igreja pregando e tal. Eu falei: o senhor está perdendo. Eu falei: não estou perdendo nada. Como? Eu falei: não estou perdendo. A minha fé diz o seguinte: eu vou sair daqui e vou para um lugar onde o tempo não existe. Portanto, o tempo que eu estou perdendo aqui, eu não vou perder lá. Então, o que vai acontecer? Tudo isso que eu não gozei aqui, por causa do Evangelho, eu vou gozar lá. Não perdi nada. Não me sinto perdedor de nada. E digo mais: lá eu vou ver Jesus pregando. Em Israel, durante o tempo em que ele pregou lá. Como? Eu digo: eu acredito nisso. Eu acredito que eu vou ver Jesus pregando, não hoje, não em figura, não filme, real. Porque para Deus o tempo não existe. Se ele quiser, ele pode me levar lá naquele tempo que Jesus pregou e me mostrar. Não perdi nada. Essa festa que vocês fizeram que eu não fui, Deus pode me levar lá e eu participar. Amém? Falei: eu acredito nisso, não estou perdendo nada. Então, é difícil para nós acreditarmos nisso, né? Que nós, um local onde o tempo não existe, onde não há tempo. Mas é assim. É assim que as coisas são. E nós cremos que elas são desta forma mesmo. O que o Ezequiel fez como pregação foi dirigido aos companheiros do exílio e aos hebreus que ficaram na Palestina. Porque teve hebreus que ficaram na Palestina. Foram os pobres, né? O Nabucodonosor não tinha nenhum interesse em levar os pobres para lá. Estava no cativeiro. Essa. Veio antes para reconstruir. E veio também o Esdras. Um reconstruiu os muros, outro reconstruiu o templo. Foi durante o exílio. Eles pediram permissão para que eles pudessem vir antes, e o rei deu. Porque era de Deus que eles reconstruíssem para o povo poder voltar depois de 70 anos. É interessante. Você vê que não tem lógica as coisas? Eles estavam lá, mas o Esdras pediu: posso voltar para reconstruir os muros? E o rei disse: pode.
Então essa foi a primeira destruição
do templo. Do templo de Jerusalém. Houve uma segunda destruição. Não reconstruir. Houve três destruições do templo, né? Ao todo, né? A terceira foi o Tito, né? Romano. E destruiu o templo de Jerusalém, como foi predito por Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse destruída. O primeiro templo foi maravilhoso. Aí reconstruíram o segundo, que não tinha a mesma glória, mas que era bom. Aí foi destruído o segundo também. Estão esperando a reconstrução agora, novamente, do templo, né? Mas esse templo foi reconstruído por Herodes, que é o terceiro templo. E agora estão esperando a reconstrução do templo de novo, para que possa haver o milênio de Cristo. Ou seja, haverá ou não o milênio de Cristo? Haverá. E o templo, como é que vai ser reconstruído? Essa é a grande dúvida. Porque para o templo ser reconstruído, precisaria ter um sacerdote levita. Porque só o levita pode oficiar no templo. E ele diz, mas os levitas foram levados cativos para o mundo. E como vai se achar um sacerdote levita? Mas o judeu acha, viu? Eles estão no mundo, mas o judeu acha. Eles têm toda a árvore genealógica, eles vão achar onde estão os levitas e vão achar esse sacerdote se for preciso, para reconstruir o templo e poder ter um sacerdote lá. Agora tem muita história sobre isso, né? Sobre essa reconstrução do templo. Se é verdadeiro ou não, se é... Tem muita coisa sobre isso, se fala sobre isso. O povo que ficou na Palestina, aconteceu o seguinte: eles se misturaram com o povo de lá, para que não acabasse, ficou poucos, né? Porque os que moravam dentro da cidade eram os importantes, os que moravam dentro dos muros eram pessoas importantes. Para Nabucodonosor, não interessava levar pobre para lá, interessava levar quem acrescentasse alguma coisa ao reino da Babilônia. Então ele levava Daniel, Ezequiel, os que eram cultos. E os pobres que moravam fora da cidade? Ele não queria levar. Levar para quê? Para arrumar emprego, para dar comida? Não vai querer. Desde aquele tempo é assim, né? Então o que ele fez? Ele largou lá. Eles ficaram lá. E ele pegou, colocou um rei sobre, essa história está na Bíblia, sobre eles, e misturou o povo de volta a eles. Formou um povo miscigenado, que eram tidos por samaritanos. Eram samaritanos. Então, esse povo foi que o judeu rejeitou, porque eles eram misturados, e que Jesus amou. E Jesus se chamou, eu sou o bom samaritano, se identificou com aquele povo misturado e não com o judeu. Interessante, né? Quando Jesus fala que os samaritanos eram melhores que os judeus, porque eu preguei, eles me ouviram. Ele está dizendo, o povo que não devia me ouvir, me ouviu, porque era misturado. Vocês dizem que eles não prestam, mas eles me ouvem. E vocês, eu prego, vocês não me ouvem. Eles são melhor que vocês. Quando os discípulos que não gostavam dos samaritanos falaram para Jesus, quer que nós façamos descer fogo sobre eles? Jesus falou, vocês não sabem de que espírito vocês são. Amém? Claro que não quero. Quero salvar o samaritano, não quero consumir. Porque Jesus amava o samaritano. Mas os discípulos tinham a tradição judaica. Vamos destruir os samaritanos. Vê que é interessante a gente entender bem esse tipo de coisa, né? As 24 primeiros capítulos do livro alertam sobre a condenação de Israel. Então, do 1 ao 24, só fala da condenação de Israel. Ezequiel só fala isso. Dos capítulos 33 a 48, é predito o futuro glorioso de Israel, entremeados aos povos ímpios vizinhos de Israel. Os povos que estão citados, que nós citamos, são os edomitas, os egípcios, os de Tiro, de Sidom, todos esses povos. O livro é repleto de visões estranhas e simbólicas e de difícil interpretação. O livro é repleto de parábolas e alegorias, provavelmente foi completo em 570 AC. Eles não têm nunca certeza das datas, mas se acredita na maioria que realmente acabou em 570 AC. Ele tem muitas profecias sobre o Messias. Aqui, por exemplo, registrei, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis profecias sobre o Messias, sobre Jesus, no livro de Ezequiel. Então, durante seis, sete vezes ele profetizou. Vou ler uma, 17, 22 a 24. Ezequiel 17, 22 a 24. Ezequiel 17, capítulo 22 ao 24. Assim diz o Senhor Jeová, também eu tomarei o topo do cedro e o plantarei. Do principal dos seus renovos cortarei o mais tenro e o plantarei sobre o monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei e produzirá ramos, e dará fruto e se fará um cedro excelente. E habitarão debaixo dele todas as aves de toda a sorte de asas, e à sombra dos seus ramos habitarão. Assim saberão todas as árvores do campo que eu sou o Senhor. Abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, saquei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu sou o Senhor, disse, e eu farei. Então aqui ele está mencionando o que Jesus vai fazer, ou o que ele vai fazer através de Jesus. Ele fala isso durante seis, sete vezes no livro de Ezequiel. Então é um livro que anuncia bastante a visão do Messias, ou seja, que Jesus vai vir, né? Um outro diz 21, 26. Vamos ler mais um, 21, 26 diz: assim diz o Senhor Jeová, tira o diadema e levanta a coroa, esta não será a mesma, exalta ao humilde e humilha ao soberbo. Ele está se referindo ao que ele vai fazer com Jesus, ou seja, são visões que apontam para Jesus no futuro, para a pessoa saber ou ter esperança, não perder a esperança. Então Jesus é muito anunciado no Velho Testamento de forma alegórica, para que a gente não entenda lendo com clareza, mas saiba que tem alguém, é aquele chamado de renovo. Renovo é Jesus, né? Sempre no Velho Testamento ele é chamado por vários nomes, um deles é renovo. Tem também as visões dos querubins ali no rio Quebar, que são interessantes. Então, aquelas visões do Ezequiel, lá no capítulo 1, que ele vê roda sobre roda, lembra dessas visões? E tudo aquilo, isso também é de difícil interpretação. Eles nenhum autor quer comentar isso. Por exemplo, aqui, ó, Ezequiel 1, ele fala da visão. Vou ler só um pedacinho para a gente ver, viu? Vamos ler a partir do 7, capítulo 1, verso 7. E os seus pés eram pés direitos, e a planta dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziu como a cor de cobre polido, e tinham mãos de homem debaixo de suas asas, os quatro lados, e assim todos quatro tinham seus rostos e suas asas, uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto, e a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, a mão direita todos os quatro tinham o rosto de leão, e à esquerda todos os quatro tinham o rosto de boi e também o rosto de águia, todos os quatro. Não lembra nada isso? No Apocalipse não tem os quatro animais viventes que tem rosto de leão, de águia, de homem e de bezerro? E cada qual andava diante do seu rosto, para onde o espírito havia de ir, iam, não se viravam quando andavam, seguiam o espírito. E quando a semelhança dos animais, o seu parecer era como de brasas de fogo ardentes, como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e de fogo saíam relâmpagos, e os animais corriam e tornavam a semelhança de relâmpagos. Deus não diz que servos dele são a luz do mundo, e que o evangelho é a luz para o mundo, como relâmpago, né? Que anda. E viu os animais, eis que havia uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos seus quatro rostos. O aspecto das rodas, a obra delas era como de cor de turquesa, que é a glória de Deus, no Apocalipse. E os quatro tinham uma mesma semelhança. O seu aspecto e a sua obra era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos quatro lados deles. Não se viravam quando andavam. Essas rodas eram tão altas que metiam medo. E as quatro tinham suas cambas cheias de olhos ao redor, como tem os animais viventes do Apocalipse. Olhos ao redor. Quer dizer que é semelhante à visão do Apocalipse dada lá no céu. Essa manifestação do céu para Ezequiel na terra, na beira do rio Quebar. Então, é divina. Muita gente diz, ele viu um disco voador. Viu astronautas, tá? O Eric von Däniken dizia isso. Que essa visão do Ezequiel era astronautas visitando a terra. Né? Eu vou mostrar só uma coisa para vocês mais aqui. Que é interessante a gente ver isso. Para entender um pouquinho dessa visão, né? É interessante. Por exemplo, nós temos uma linha aqui. Nós vamos chamar essa linha de eternidade. Você está vendo essa linha de lado. Se você olhasse ela de cima, diz que a eternidade não tem fim nem começo, né? Então a eternidade seria... Não é isso? Tem que unir. Não tem fim. Onde é o começo e o fim? Um arco, né? Você vai andando nele, você não sabe onde é o começo e o fim. Você, a eternidade. Quem habita na eternidade? Deus. Para ele não existe tempo. Ele habita na eternidade. Vamos criar uma outra linha aqui embaixo. Para entender melhor, eu vou dizer o seguinte. Quem habitava com Deus no início? E quem mais? Lúcifer. Lúcifer habitava com Deus. Então ele habitava nessa linha aqui, ó. ele era eterno, ou seja, ele não morria, ele tinha glória, ele tinha tudo que Deus tinha, ele assistia à direita de Deus, até que um dia ele quis ser igual a Deus e pecou. Quando ele pecou, o que aconteceu com ele? A Bíblia diz que ele caiu do céu. Então vamos fazer ele cair. Caiu. Quem cai, cai para baixo. Aí diz que Deus deu o que para ele? Um tempo para que ele provasse que ele estava certo. Vamos dar um tempo. O tempo começa aqui e vai até aqui. Isso é tempo. Olha, se o inimigo caiu daqui, caiu nessa linha do tempo, ele tem um tempo para ser provado. Aí Deus criou Adão. Deus criou Adão para morrer? Ou para ser, para viver eternamente? O que que a Bíblia fala? Em nenhum lugar diz que Deus criou Adão para que ele morresse. Pelo contrário, diz para ele: não come da árvore do bem e do mal, porque senão você morre. Eu não te criei para morrer, mas se você comer, você morre. E ele comeu. Aí ele morreu. Morrer significa o quê? Que ele caiu por causa do pecado. Ele cometeu o mesmo pecado que o inimigo. Quem levou ele a pecar? A serpente, o diabo. Então ele caiu daqui. O Adão foi criado na linha da eternidade. O diabo fez ele cair para onde? Para a linha do tempo. Caindo na linha do tempo, quem é mais forte, o diabo ou o homem? Ele submete o homem. Hoje o homem está sujeito ao diabo. Por isso que ele diz: tudo que eu, isso aqui é meu e me foi dado. Ele, por isso que a terra é chamada de, lá em Hebreus, do quê? De reino da morte. Porque onde o diabo está, reina a morte. Aí o que acontece? Está dentro da linha do tempo. O homem vive dentro da linha do tempo também. Nós vivemos dentro da linha do tempo. Jesus, para nos salvar, não caiu. Ele desceu. Veja bem, ele escolheu, desceu da eternidade até a linha do tempo. Aqui na linha do tempo, ele não pecou. Como ele não pecou, ele passou pelo império da morte sem pecar. Quando ele morreu, onde ele deveria ficar? Aqui ou aqui? Aqui, né? Porque não pecou. Então o que que ele fez? Atos 1:11, subiu de volta ao céu. Sem pecado. Passei pela morte, passei pelo tempo, passei pelo pecado e não pequei. Estou aqui de volta, Pai. Aí o Pai fez o quê? Todo poder no céu, todo poder na terra para ele. Agora nós estamos esperando o quê? Ele voltar no arrebatamento. Para quê? Para nos levar, para ser galardoados no céu e para estabelecer o reino eterno na terra, o reino de Deus. O reino de Deus na terra. E quem vai reinar com ele? Os que subiram. A igreja. Por isso que a igreja é reino e sacerdócio. Por isso que ele diz: nós vamos reinar com Cristo. O plano é esse. Agora, o que que o Ezequiel viu? Uma roda dentro de uma outra roda. Não foi? A primeira roda, Deus estava sobre ela. Ele vê um homem com a glória do arco-íris em cima. Chama essa primeira roda de eternidade. A segunda roda, tempo. Mais ou menos dá para entender o que Ezequiel está vendo? Deus está mostrando para ele como funcionam as coisas. A roda da eternidade gira sobre a roda do tempo. E você, dentro da roda do tempo, você vai ser evangelizado para você voltar para a roda da eternidade. Os quatro animais viventes são os quatro evangelhos que estão lá no Apocalipse. Simbolizam os quatro evangelhos. Por isso que tem olhos por dentro e por fora. E eles têm os sete espíritos de Deus que vê tudo. O evangelho vê tudo. O que que escapa do evangelho? O evangelho enquadra tudo. E um deles tem cara de leão, como diz o Ezequiel. Por quê? Evangelho de Mateus. O leão da tribo de Judá, que anuncia o reino de Deus para os judeus, que os judeus não aceitaram, mas o leão anunciou. E se eles aceitassem, Jesus seria o leão da tribo de Judá e reinaria sobre a terra. Como eles crucificaram Jesus, o evangelho do leão ficou para nós, que vamos assumir o reino. O segundo evangelho tem cara de bezerro. O evangelho de Marcos anuncia Jesus, o servo sofredor. O servo, qual é o animal que simboliza mais o servo do que o boi? O boi faz outra coisa que não seja trabalhar? O boi só é usado para trabalhar. Ele tem até uma carinha triste, né? Ele só trabalha. Você olha um boi, ele está... Ele te olha até assim, né? Né? Como uma pessoa magoada, né? Sim. O boi é o servo. Então ele pega o filho do boi, o bezerro, e dá como sendo o segundo. É Jesus, o servo sofredor. Veio para sofrer, para pagar, para servir o homem, para pagar pelo pecado. Eu não vim, o evangelho de Marcos fala, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. É no evangelho de Marcos 10 que fala isso, né? Então é interessante, cara de bezerro, o Marcos, o evangelho de Marcos. O terceiro, Lucas, um homem intelectual e sábio. Ele queria provar para os homens intelectuais e sábios que Jesus era o Filho de Deus e que ele tinha sido manifestado como Deus na terra. Então ele usou a sabedoria dele, que ele era médico, para convencer esses sábios de que Jesus era o Filho de Deus e tinha sido manifestado na carne. Então o evangelho de Lucas é o evangelho do homem. Homem escrevendo para o homem para provar que Jesus foi homem. Cara de homem. O outro animal. E por fim, o evangelho de João, que os cristãos chamam como o evangelho de João. O nome dado pelos próprios cristãos. O evangelho voador, evangelho aéreo, evangelho da águia. Por quê? Quando você lê o evangelho de João, você não tem a impressão que você está na terra. Você tem a impressão que você está no céu. Ele é todo divino, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aquele que vem, não é isso? Aquele que passar por mim salva. É sempre assim, anunciado que você tivesse vindo a partir do céu para a terra. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nenhum outro evangelho tem essas palavras, só o de João. Ele é como se fosse uma mensagem do céu para a terra. Então ele passou a ser chamado de evangelho aéreo, voador ou da águia. Quarto animal, a águia, tem cara de águia. É os quatro evangelhos que Deus está anunciando, que o Ezequiel também vê na beira do rio Quebar e que João vê na ilha de Patmos. Tinha olhos por dentro e por fora, que seguia o Espírito para onde ele ia. Agora, os evangelhos não fazem outra coisa a não ser obedecer o que o Espírito manda. Se tem alguém fiel ao Espírito, é o evangelho, né? Jesus escreveu, o Espírito cumpre, 100%. E outro, ele vê tudo, tanto que ele vai julgar os vivos e os mortos. Então, tem seis asas, né? Cobre, com cada uma ele cobre, mas as seis é o número do homem. O homem, na Bíblia, ele foi criado no sexto dia da criação. Então o número do homem é o seis. Então as seis asas cobrem o homem para que ele possa ser salvo pelos evangelhos. Então é muito esses simbolismos todos. Às vezes parecem visões de astronautas, mas pela fé nós entendemos que são visões de Deus para anunciar o plano dele para nós. Né? O plano glorioso. Então, esse esquema do tempo é interessante. Porque Jesus... Quando ele veio, o evangelho de Jesus foi anunciado assim, Isaías 61, né? Foi anunciado o quê? Que ele vinha salvar. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, 61, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Bom, vamos pregar boas novas aos mansos, as pessoas humildes, pacíficas. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Aqueles que são arrependidos, que têm arrependimento, ser restaurados. A proclamar liberdade ao cativo. Agora é proclamar, anunciar com a boca, liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. A pregoar o ano aceitável do Senhor é pregação. O dia da vingança do nosso Deus, pregação. E a consolar os tristes. Então, o que o evangelho significa? O anúncio do evangelho é libertação dos cativos, libertação, abertura de prisão aos presos. Anunciado a quem? Aos mansos, aos pobres, aos humildes. E anuncia o dia aceitável do Senhor, ou seja, o dia de hoje. Aprenda a receber Jesus para ser gozado dessas coisas. E depois o juízo de Deus, o juízo final. Jesus anunciou tudo isso. Ou a vida eterna para os que crerem. Os contritos vão ser consolados. Aqueles que já têm quebrantamento no coração vão ser tratados com amor. E os que não têm, com dureza. Porque vão entrar no juízo final. Agora, é muito interessante para nós entender. Cativos e presos. Que a pregação do Evangelho é essa. Jesus veio proclamar a libertação dos cativos, abertura de prisão aos presos. Então nós temos que saber, cativo do quê? Preso do quê? Amém? É importante para nós não sabermos isso, porque senão nós não sabemos o que o Evangelho prega. Se eu não souber o que é cativo e o que é preso, como é que eu vou saber o que Jesus veio libertar? Eu sou cativo? Eu sou preso? Você é cativo e preso? Veja, é isso que a gente precisa restaurar na igreja. Nós somos cativos e somos presos. E eu vou dizer por quê. Eu escrevi um livro sobre isso, viu? Tem um livro escrito. Falta eu editar ele, ainda não editei. Falta. Mas está prontinho. Estou orando para Deus. Como é que eu vou editar, Senhor? Mas vou. Escrevi o Apocalipse verso a verso. Também está para editar. O que ocorre? Você tem um presídio. Você tem presos lá dentro, não tem? Todos estão presos dentro do presídio. Há um levante no presídio. E uma porção de presos fazem refém um outro grupo de presos mais fracos. E dizem, ou vocês nos atendem ou nós matamos todos esses reféns. Não acontece isso aí sempre? Nas prisões nossas? Um grupo de presos pega refém em os outros? E fica usando como refém. Portanto, aqueles presos são presos. E os que eles colocaram como refém são presos e cativos, porque estão no cativeiro dos outros. Além de estar na cadeia, está no cativeiro. Aí o diretor do presídio vai lá e negocia com os presos. Falou, ó, solta os reféns que eu te dou isso, isso, isso. Aí eles soltam. Os reféns deixaram de ser cativos. Não deixaram? Mas estão livres da prisão? E agora? Jesus falou, vim anunciar libertação dos cativos e abertura de prisão aos presos. É necessário sair do cativeiro e sair da prisão. Que coisa tremenda. Então, aí nós vamos falar, sou cativo do quê? O livro fala sobre tudo isso. Você é cativo disso aqui, ó. E vai dizer que não? Já está na hora de acabar. Você precisa ir para casa, fazer janta, fazer isso, fazer aquilo. Tem que dormir, tem que levantar amanhã, que hora? E você é preso do quê? Eu sou cativo do tempo, tá bom. Não tem jeito de eu sair. Eu vivo aqui, tenho que obedecer o tempo. Até o dia que Jesus me libertar. Jesus veio me libertar disso. Ele diz assim para mim, não viva como pessoa desse mundo. Viva como alguém que está na eternidade. Ele não fala isso? Embora você tenha que obedecer tudo que o mundo faça, não se sinta assim. Se sinta como livre. E conhecereis a verdade vos libertará. Se, certo? O Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, eu sou livre do tempo, porque já ressuscitei com Cristo. Então, eu tenho que me sentir como alguém que já está fora do tempo. Hoje, eu vivo fora do tempo. Embora eu obedeça o relógio aí, porque não tem saída. Mas eu vou morrer e o relógio vai ficar aí. Não vou levar ele comigo, certo? Agora, Jesus, quando se batizou, se livrou do tempo. Porque ele entrou na eternidade. Ele ressuscitou. Tanto que, logo depois que Jesus ressuscitou, o Moisés e o Abraão apareceram na transfiguração vivos. E ninguém podia ressuscitar antes de Jesus. Portanto, Jesus ressuscitou no batismo. Logo depois, Moisés e Elias puderam ressuscitar e aparecer já ressurretos, antes dele morrer, já falando com ele sobre a morte dele. Sinal que Jesus foi o primeiro a ressuscitar no batismo. O que aconteceu? Jesus ressuscitou no batismo, mas continuou vivendo na carne. Não continuou? Aí ele disse para os discípulos dele: convém que eu vá a Jerusalém, que eu pregue o evangelho, que eu seja preso, torturado, tal, e seja levantado e crucificado, e ao terceiro dia eu ressuscite. O que que ele estava falando? Eu preciso, olha, eu já ressuscitei, mas eu ainda estou vivendo, eu sou Deus, agora eu voltei a ser Deus, depois que eu me batizei, só que eu estou preso à carne. Para mim voltar a ser Deus como eu era antes, eu tenho que sair da carne, morrer e voltar para o céu. Enquanto eu não morrer, eu estou preso na carne. Como é que você faz para você sair da tua carne? Dá para sair? Você não é obrigado. Se você ficar tetraplégico, dá para sair? Entendeu? Não dá. Você não sai. Você só sai da tua carne quando? Morto. Aí o espírito vai embora. Entra na eternidade. Se tiver com Deus, para glória eterna. Se não tiver com Deus, para condenação eterna, que é o que ele fala. Então veja, o corpo é o presídio. Na minha carne não existe bem algum. Maldito homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Entenderam por que o Paulo fala isso? Ele entendeu o que Jesus falava. Logo ele disse: tenho que sair daqui. Quero morrer. Mas por amor de vós, tenho que ficar na carne. Olha o que o Paulo entendia. Eu quero morrer e estar com Cristo. Eu sei que se eu sair da carne, eu estou com Ele. Mas por amor de vocês, eu ainda tenho que ficar na carne. Vê que coisa tremenda. Nada tem a ver com o livro de Ezequiel, ou tem? Amém? Se nós não lêssemos esses anúncios de Ezequiel 1, a gente não tinha discutido essas coisas agora. Então, desde o começo, quando eu li a primeira vez essas visões do Ezequiel, eu comecei a tentar entender e orar para Deus, falar: me ajuda a entender essas visões aí, porque são complexas. E Deus foi, aos poucos, foi me mostrando que significava o quê? Salvação e vida eterna. Amém? Aí comecei a entender isso, pude escrever. Quando eu entendi, eu falei: vou escrever o livro para os outros, para que todos possam entender a mesma coisa que eu entendi. Se eu tiver errado, aí de mim. Mas se eu tiver certo, glória a Deus por isso, porque todo mundo vai entender. Que o livro é bem simples. Amém? Dá para ler, escrever ele, ler ele com bastante facilidade, entender com bastante facilidade. Só para a gente encerrar, é o seguinte: ele fala dessa queda aí, viu? O rei de Tiro, que é a queda de Satanás, né? No capítulo 28 de Ezequiel, fala do rei de Tiro. E o rei de Tiro o que que é? É o diabo, né? O Lúcifer, que caiu. Acho que todo mundo já leu isso. Nós já estamos há 6 horas. Mas ele diz aqui, só para não deixar de citar isso. Ezequiel, capítulo 28. Diz assim: lamentação sobre o rei de Tiro. Ele usa o rei de Tiro como figura para falar do diabo, né? E veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden. Éden é a terra, é o planeta Terra, chama Éden para Deus. Éden significa Adam, que é Adamá, terra. Jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro, a obra de teus tambores e dos teus pífaros, estava em ti no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, Jerusalém. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos seus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior, de violência pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela justiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza, sobre a terra aos olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem. Entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás, para sempre. Amém. Graças a Deus, né? Um dia Jesus vai lançar Satanás junto com lá em Apocalipse 20:10, né? Apocalipse 20:10. Satanás será lançado no grande, no lago de fogo, juntamente com o falso, onde estão o falso profeta e o anticristo. E nunca mais será para sempre. Vai ficar preso lá para a eternidade, destruído no juízo. Amém? Acabou-se o tempo do inimigo. Ele não subiu de novo, ele ficou preso ao tempo. Nunca mais vai voltar para o céu. Amém? Ele não conseguiu, ele não tem salvação para ele. Nós podemos ir à linha do tempo, como Jesus veio, e em Cristo subir para o céu. Podemos, né? Mas ele não. Ele vai ficar preso eternamente ao tempo. Nunca mais ele vai sair. Ele não conseguiu provar de que ele era justo. Então ficará condenado eternamente por isso. E Jesus, que é homem, é quem fez esse juízo sobre ele. Deus não julgou o inimigo, porque ele é Deus. E o inimigo queria ser igual a ele. Se ele julgasse o inimigo, ele seria injusto, não é? Porque ele era maior do que ele. Então ele não, ele criou um ser menor que o inimigo. Esse ser cresceu, ficou maior que o inimigo e julgou o inimigo para Deus. Deus é perfeito. E quando esse ser subiu ao céu, cheio de glória e de poder no céu e na terra, o que ele fez? Ao invés de querer ser igual a Deus, o que a Bíblia fala? Ele se submeteu a Deus, se dobrou diante dele e disse: me sujeito a ti com todas as coisas que o Senhor me deu. E Deus diz: toma a minha direita e reina. Tremendo, né? Aí Deus falou: agora está perfeita a coisa. Ele não quer pegar o meu lugar, nem eu o dele. Ele é um só comigo. Esse foi o final da história do livro de Ezequiel, que é maravilhoso para nós, né? Nós temos a esperança de que é só a gente aguentar firme. Mas temos que aguentar na santidade. Separação. Santidade é separação. Que nós vamos chegar a estar lá em cima, com o Pai e com o Filho no céu, porque ele diz assim: assim como nós somos um, eu quero que eles sejam um em nós, um em mim e um em ti, como nós somos um, que eles sejam um em nós também. Isso ele quer, amém? Vamos estar no mesmo trono lá em cima junto com ele. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, irmãos. Eu devo, glória a Deus, aleluia. Eu devo, sábado que vem eu ainda devo estar aqui com vocês, se o Paulo não estiver, né? Não vai estar. Então, isso. Fazer o Daniel, livro de Daniel. Amém?